Boa tarde.
Domingos Paciência, Pedro Azevedo, Olivier Bonamici e o nosso Sérgio Costa. Eu não me vou meter na conversa, obviamente, não terei nada a acrescentar.
Podes sempre meter-te na conversa, que é sempre boa. Falamos de futebol e de 1, 2, 3, 4, 5, vamos contar até 10. Benfica 10, Nacional 0, resultado em comum. Como ler este resultado? Há 55 anos que não se assistia a um placar, digamos assim, deste género na principal competição portuguesa de futebol. Domingos, boa tarde. Benfica super forte ou Nacional muito fraco? O que dizer de um resultado destes?
É verdade que isto, ainda bem que acontece 55 anos, porque não é bom para o futebol português, e é um resultado tão desnivelado, e isto é evidente que a nível internacional não beneficia e não é a boa imagem que o futebol português quer. Agora, não haja dúvida que o Benfica foi uma equipa muito forte. O Nacional cometeu demasiados erros e não conseguiu libertar-se daquela teia que o Benfica montou, e acaba por conseguir um resultado muito desnivelado. É evidente que para o Benfica é um resultado que dá muita confiança, mas para outros também é ficar ligado a uma história de 10-0 num jogo, como é o caso do jogador Nacional, que acredito que...
Sofrer um gol logo aos 30 e tal segundos para uma equipa é demolidor, Domingos?
É porque, no fundo, toda uma estratégia que estava montada para aquele jogo, e não nos podemos esquecer que o Nacional da Madeira fez um belíssimo jogo em Alvalade, e a imagem que nós tínhamos, a imagem que nós tínhamos do Nacional é essa, é de uma boa equipa com bons jogadores, mas a partir do momento que acontece um golo tão cedo, é natural que a estratégia e também não só. Acho que o Benfica nunca conseguiu dar a bola ao Nacional.
Pedro, este resultado mostra que há de facto um grande desnível cada vez mais acentuado entre equipas em Portugal.
Sim, as assimetrias são notórias no futebol português, mas não são assim tão grandes.
Sim.
Eu acho que tudo correu mal ao Nacional, tudo correu bem ao Benfica, e acho que o Porto entra nesta vitória do Benfica.
Como assim?
O Benfica esteve dois dias a tunificar-se com o empate do Porto, porque foi o terceiro empate em quatro jogos. O Porto perdeu 6 pontos nas últimas 4 jornadas.
E foi um tónico para o Benfica.
E foi um tónico extra para o Benfica, porque sabia que se ganhasse o jogo ficaria a 1 do Porto, e o Benfica, que já dependia de si próprio, ficaria ainda mais perto do comandante. E claro que com um estádio cheio, com o Benfica fortemente tunificado, e com um golo aos 33 segundos, o descalabro do Nacional começou muito cedo. O Benfica fez muitos remates, é a equipa mais rematadora deste campeonato, fez 23 remates, já leva 30 golos na era Bruno Lage, o que é também...
Em quantos jogos?
Em 9 jogos, 9 jogos na era Bruno Lage, em que ganhou 8 e perdeu 1, justamente com o Porto para a Taça da Liga, e portanto este Benfica transfigurou-se com Bruno Lage, mas este resultado, como disse há pouco Domingos, eu concordo em pleno, aconteceu há 55 anos, aconteceu agora, mas provavelmente não acontecerá nos próximos 55 anos.
Muito bem. Olivier, tens memória de um jogo assim? Bem, mesmo em outros campeonatos, o campeonato francês, por exemplo?
Não me recordo, mas um dia irei-vos contar o 149-0 que aconteceu, que eu recordo, uma história genial, mas de facto, mas não no campeonato francês, campeonato do Madagascar.
Exato.
Mas no que diz respeito ao Benfica,
ninguém viu
Nacional,
esse resultado. Hã? Ninguém viu esse jogo, de certeza.
Não, eu não vi, pelo menos. Mas no que diz respeito ao Benfica, primeiro só dizer que os homens costumam ser atrasados em relação às mulheres, é a minha teoria, porque o futebol feminino do Benfica costuma ganhar 15 ou 20-0, portanto os homens ainda podem ganhar, ainda podem marcar mais golos. Segundo ponto, o que é que eu anotei no discurso do pós-jogo é que dentro dos benfiquistas alguns, eu acho, valorizaram demasiado este resultado, e nos anti-benfiquistas desvalorizaram demasiado este resultado. Vou-me explicar.
Então em que é que ficamos?
Vou explicar. Os benfiquistas, uma parte dos benfiquistas, valorizam demasiado, porque estamos a falar apenas e só de 3 pontos. Tu podes ganhar 10, 1, 15 ou 22, são 3 pontos. Mas onde é que os anti-benfiquistas, na minha opinião, desvalorizam completamente, é que estes 3 pontos permitem ao Benfica, claro, de recuperar o seu atraso em relação ao Futebol Clube do Porto. Mas não só. É o trabalho do Bruno Lage, eu vejo uma equipa do Benfica muito mais forte ao nível ofensivo, não é? Muito mais intensa na pressão que coloca sobre o adversário, não é? E depois há jogadores que estão, eu acho, num momento extraordinário de forma. Seferovic, por exemplo, e Gabriel. Que visão, de leitura de jogo e por isso, para mim, este resultado, mais do que o 10 a 0, é preocupante neste momento para os adversários do Benfica.
É uma boa pergunta, Domingos. O Porto estará a pensar na forma como o Benfica está a jogar agora, ou seja, entenderá de facto como uma ameaça superior neste momento?
Não, eu acho que o Sérgio já deixou isso muito bem vincado da forma de trabalhar, que é olhar muito para dentro e logo se verá o que faz o Benfica e o Sporting. E o Porto, nesta altura, está muito mais preocupado com ele próprio. Agora, tem consciência que o Benfica é uma equipa em crescente, é uma equipa que neste momento é totalmente diferente daquela que falávamos em novembro, dezembro.
Mas são os mesmos jogadores, não é? Tirando algumas inclusões de jovens jogadores, maior aposta em João Félix, agora até o Ferro entrou e marcou, não é?
Por isso é que nós, como treinadores, temos muito a preocupação de motivar os jogadores e procurar com que eles cada vez mais se sintam melhor, invistam neles para que eles ganhem confiança. Um jogador com confiança é um jogador totalmente diferente daquele que às vezes atravessa momentos em que as coisas não saem bem. Portanto, e neste momento, o Benfica recuperou os jogadores que estavam mal, o caso do Pizzi, o caso do Seferovitch, já não se fala tanto no Jonas porque o Seferovitch tem substituído bem. Portanto, é isto mesmo, há jogadores que são importantes na dinâmica da equipa e o Benfica recuperou-os. Uhum.
Falavas que o Porto deve estar mais preocupado com o seu próprio jogo. Eu já fiz esta pergunta, o que é que se passa com o Porto? Entendes que é apenas uma fase que pode ser recuperável ou há algum sinal que mostra que o Porto não está tão exuberante, nem vai conseguir estar tão exuberante como há alguns meses e como na época passada?
Sim, o Porto, os últimos resultados não são os melhores e quando assim é natural que haja algum desconforto e quando se perde jogadores que são fundamentais na equipa e todos sabemos que o quanto era importante o Marega da época passada, o quanto é importante o Marega nesta época e nota-se que a equipa ressente a falta do Marega. Agora, eu pensei que o Porto pudesse, com o Soares e com o Fernando, pudessem dar a volta já neste jogo com o Moreirense. As coisas não correram bem, mas acho que o Porto, neste momento, é uma equipa que vai acreditar em si. Eu acho que o Porto vai melhorar e vai conseguir mais oportunidades e mais golos, porque tem pecado na finalização. A verdade é que o Porto não tem tido sorte também na finalização.
A verdade, Pedro, é que também, de facto, não tem sofrido muitos golos, o Porto. Ou achas que tem potencial, tem margem de progressão, de recuperação, digamos assim, ou sente de facto a ameaça Benfica ao Porto neste momento?
Não, sente a ameaça Benfica porque o Benfica está mais perto. Agora, eu insisto nesta ideia que já aqui lancei há uma semana atrás, o Porto está a perder gás. Olhando para os resultados, nos últimos 8 jogos só ganhou 3 no tempo regulamentar. É verdade que o Porto lidera desde a 8ª jornada, é verdade que não perde há 26 jogos consecutivos dentro do tempo regulamentar dos jogos, há aquela exceção da final da Taça da Liga que foi por grandes penalidades, mas também é verdade que nos últimos 4 jogos do campeonato empatou 3 e perdeu 6 pontos. Portanto, é um Porto a perder gás, relacionado a esta perda de gás muito por força da saída da equipa de Marega, que se lesionou, da readaptação a uma defesa que era muito sólida com Éder Militão e Felipe e que se alterou. A qualidade de Pepe é indiscutível, mas Éder Militão passou para lateral direito e a sua vocação ofensiva não é a mesma.
Com o Maxi seria melhor? Ou recuando Corona?
Eu acho que com Corona seria melhor. É um jogador muito mais forte no processo ofensivo, até porque o Porto é favorito a jogar com 14 equipas do Campeonato Português em todas as jornadas. 14 jogos é sempre favorito. Só não é claramente favorito a jogar com os outros 3 concorrentes pelo título. E por isso com Corona o Porto teria outra vocação atacante pelo corredor que não tem com Éder Militão. E depois há também o problema de Danilo, com muitas intermitências, e é um jogador que claramente não está em forma.
Olivier, tu que és um fã de Sérgio Conceição, a equipa de Sérgio Conceição está em baixo de forma.
Sim, bom, concordo plenamente com
ou aparentemente em baixo de forma.
Desculpa.
Aparentemente em baixo de forma, pelo menos estará a perder gás.
Sim, está a perder gás, claramente. Eu fico surpreendido, confesso, mas concordo plenamente com o Pedro que acabou de dizer. Questão Pepe, como duvidar da qualidade de jogador, não é? Mas Militão deixou demasiado espaço do seu lado. Ele vai ter uma pequena dor de cabeça, hein? Militão Felipe, pequena dor de cabeça para Sérgio Conceição, mas algo terá que fazer. Mas neste momento eu sinto mais nesta equipa a falta de liderança ao nível ofensivo. Não é só a ausência de Marega.
Tu já disseste que Soares, os avançados do Porto, são bons para o campeonato, não para as competições europeias. Começam a mostrar também para o campeonato português.
A mim parece-me. Eu espero me enganar e que o Soares marque 5 contra a Roma. Eu espero me enganar. Não é para o Futebol Clube do Porto, mas a mim parece-me que é um pouco leve demais. Pelo menos no que mostrou o Soares nos últimos jogos, é demasiado leve. É isso que vamos ver. Hein? E é pena que seja este Futebol Clube do Porto que vai defrontar esta equipa da Roma, porque se o jogo tivesse tido lugar no momento do sorteio, a Roma estava péssima. E é uma outra equipa da Roma. Não está muito, muito bem, mas fez um jogo, ganhou 3-0 na última jornada. E está exatamente em casa do Kiev. E é uma equipa super motivada.
E recordo que recentemente a Roma perdeu 7-1 para a Taça de Itália com a Fiorentina. No final do jogo do Porto, Sérgio Conceição, confrontado com questões de arbitragem, disse que até o final do ano não falará mais sobre arbitragem. Pedro, acreditas que vai cumprir?
Não. Eu não acredito. Nem Sérgio Conceição, nem nenhum outro treinador. Não acredito.
Domingos, acreditas?
E atenção, já agora deixa-me dizer que não concordo que o Sérgio Conceição tenha, depois de um jogo muito bem dirigido pelo Jorge Sousa, que na minha opinião é um dos dois melhores árbitros portugueses, estou aqui à procura de mais algum que tenha o nível de Artur Soares Dias ou Jorge Sousa e não encontro, mas depois de uma ótima arbitragem, no regresso de Jorge Sousa aos jogos de Primeira Liga, que ainda não tinha acontecido este ano devido à lesão, esta época, acho que foi um momento inapropriado criticar uma arbitragem de muito boa qualidade do Jorge Sousa. Sérgio Conceição escolheu um timing errado para não falar de árbitros.
Domingos, achas que o Sérgio vai cumprir a promessa?
Eu também acho que não. Eu digo isto porque é normal. Acho que depois de um jogo a quente, é normal que às vezes tenhamos declarações que não são se calhar as melhores, porque cada jogo tem uma história. E acho que ainda vai haver muitos erros daqui para a frente e, portanto, o Sérgio se calhar vai sentir isso na pele daqui para... também em alguns jogos, e não me acredito que ele se vá conseguir aguentar.
Olivier, acreditas?
É como dizer que a comunicação social ia deixar de falar de arbitragem. Impossível. É pura e simplesmente impossível. Mas o que é interessante, eu quero ver depois Bruno Lage ainda não teve um resultado negativo, por assim dizer, não desde a sua chegada. O que é interessante é ver...
Teve na Taça da Liga com o Porto, e houve críticas, mas ele não fez
exatamente
críticas de arbitragem.
E uma expulsão no banco.
Exatamente. Mas eu gostaria de... Vai ser interessante ver depois, é a partir de uma certa altura que tu verificas, não é, o teu discurso é quando tu perdes, claramente, quando estás num ciclo negativo. É a partir daí que tu começas a ver realmente a reação do treinador em relação ao discurso, em relação às críticas, em relação à arbitragem. E sabemos que Sérgio Conceição, quando obtém um resultado chamado negativo, tem uma certa tendência para criticar a equipa de arbitragem.
Deixa-me fazer aqui uma provocação, Olivier, porque tem sido aqui um derby entre Pedro Azevedo e Domingos, porque fala-se do retrovisor, não é? Que o Porto está a ver agora o Benfica, mas parece que nos esquecemos que o Benfica tem mesmo o Braga atrás, não é?
E um ponto apenas.
Apenas um ponto, Pedro.
O Braga depende de si próprio para ser campeão.
É verdade, não é?
A partir desta jornada, o Braga depende de si próprio. Mas, evidentemente, que o Braga, na matemática, pode aspirar ao título nacional, porque se ganhar todos os jogos será campeão nacional. Aquilo que eu digo, e atenção, com o maior respeito pelo Braga, é um clube que até tenho muita simpatia pelos seus adeptos, pela sua dimensão, pela sua força social e pela sua história, e eu acho que o Braga ainda não está preparado para ser campeão nacional. Ainda não vai ser este ano. Pelo orçamento,
dizias
pelo quadro
isso
de
Boa Vista em 2001?
Não dizia isto do Boa Vista, mas em 2001 há outras circunstâncias,
certo,
que acho que aqui não são comparáveis com as atuais.
Isto vai ser provocador.
Mas o Braga, na minha opinião, ainda não tem equipa para ser campeão.
Deixa-me perguntar outra vez ao Domingos. Este jogo com o Chaves, esteve a perder 1-0, deu a volta e manteve-se ali nos lugares de topo, de facto, mesmo atrás do Benfica, aproximando-se do Porto.
Eu de certa forma concordo com o Pedro o que diz, porque acho que o Braga precisa de mais jogo, precisa de ter uma equipa muito mais consolidada do que aquilo que tem feito e é apresentado. E neste último jogo com o Chaves, eu acho que o Chaves jogou muito bem e o resultado acaba por conseguir a vitória, mas não foi um jogo fácil para o Braga. Agora o que eu digo é, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu dizia ao Pedro há pouco que em novembro, dezembro, estávamos a falar o Porto da forma como está vai ser campeão, porque não havia dúvidas. O Benfica
e
não
agora
se encontrava.
Há muitas incógnitas.
O Sporting também, com os problemas, estava a viver. E, portanto, nós estamos em fevereiro, março. Vamos ver o que é que em abril, final de abril e maio, como é que as coisas estão. E como é que está o Benfica, como é que está o Porto e como é que está o Braga. Portanto, por isso... Eu acredito sempre.
Muito bem, vamos continuar com este confronto entre Pedro Azevedo e Domingos nas próximas edições. Muito rapidamente, Domingos, amanhã há um Roma-Porto. Há pouco o Olivier dizia que não é o melhor momento para o Porto jogar com a Roma. Tens a mesma opinião?
Sim, não é em função daquilo que o Porto tem feito nestes últimos jogos, mas também temos que ver que a Roma também nesta altura está num sexto lugar, 38 a 25 pontos da Juventus, portanto não é uma equipa que também se possa dizer que está forte e que possa ser um adversário muito difícil para o Porto. Agora, sabemos perfeitamente que o Porto também, eu penso que o Sérgio vai jogar muito em função de ser a primeira mão. Acho que na defesa, mas... por exemplo, não vai mexer, se calhar não vai ser uma equipa tão ofensiva e se calhar jogar um pouco mais na expectativa do que é que pode ser este jogo. Mas é a primeira mão e ainda nada fica decidido.
Pedro, uma nota rápida para o que é que tu antevês do Roma-Porto e também projetando também a Liga Europa, o que é que acreditas que possa acontecer?
Acho que a Roma está pior do que o Porto neste momento. Não são só os 25 pontos que o Domingos falava para o líder Juventus, porque a Juventus é uma equipa intratável em Itália, são 9 pontos para o quarto classificado, que é o AC Milan. Portanto, a Roma está num patamar inferior ao futebol do Porto.
E o Porto tem um bom histórico, a Roma, não é?
Sim, nunca perdeu com a Roma, o Porto tem esse histórico para defender também. A Roma sofreu 13 golos nos últimos 5 jogos, embora tenha ganho 3-0 ao Kiev na última jornada, mas eu acho que o Porto, no conjunto dos dois jogos, tem boas possibilidades de se qualificar para os quartos de final. O Benfica com o Galatasaray. O Galatasaray está em segundo na Liga Turca. A equipa fez 2 jogos com o Porto e perdeu os 2 jogos, mas fez 2 bons jogos o Galatasaray. Jogou muito bem, quer no Dragão, quer na Turquia. É sempre uma... Vamos ver como é que o Benfica estará. O Benfica está muito moralizado. E se o Bruno Lage não fizer poupanças, se mantiver esta equipa, eu acredito que o Benfica até pode trazer uma vitória da Turquia. O Sporting é sempre uma incógnita. O Villarreal está em penúltimo na Liga Espanhola, já não ganha para a Liga Espanhola desde novembro e por isso acho que o Sporting, mesmo com estas intermitências da era Kaiser, o Sporting tem boas possibilidades também de se qualificar para os oitavos de final.
Muito bem, temos que avançar para o tema final, que é do Olivier. Olivier, falar de um jovem jogador.
Há tugas em todo lado, como vocês sabem, é a minha teoria, não é? E até, vamos falar então de um tu que eu adoro o campeonato francês, que é Raphaël Léon, o tal rapaz do Sporting, que residiu unilateralmente no ano passado, está a fazer uma temporada brilhantíssima com o Lille, segundo classificado do campeonato francês, portanto, bem pode aceder à Liga dos Campeões, no próximo ano, uma equipa muito tuga, José Fonte, Rui Fonte, checa, o ex-jogador do Sporting do Braga, e então Raphaël Léon, que é um jogador que já marcou 7 golos desde o início da temporada, e gostei muito do que disse recentemente sobre ele o francês, o ex-guarda-redes que já estou em Portugal. Ele dizia sobre Raphaël Léon, o problema de Raphaël Léon é ele pode ser um gigante, um medido de futebol português, só que ele tem que ser, ele é demasiado cool, e muitas vezes eu disse a Léon para parar com o chocolate e para beber mais café, Alcami, ninguém me disse.
Muito e pronto, bem. Ficamos por aqui,
final.
Não é, Sérgio?
Exatamente. Obrigado, Olivier. Obrigado, Domingos. Pedro, até à próxima semana.
Boa noite.
Boa noite.
Boa tarde.